Opa, hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, câmera aberta, Nightingale, 16 polegadas e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Sobre a questão da Siri estar aprendendo com os e-mails e salvando cópias desses e-mails criptografados em texto plano no Mac, uma solução de contorno é você desabilitar esse aprendizado. Vou fazer um videozinho rápido mostrando esses passos. Vou colocar lá no Dojo. De dia de solteiros, bateu recorde. Alibaba, que virou ano passado 31 bilhões de dólares, esse ano 38 bilhões. Se você juntar Black Friday, os 5 dias de Black Friday nos Estados Unidos, mais a Cyber Monday, não dá isso. Dá 33 bilhões. Quando eu falo na China, outro planeta Terra, é isso. O primeiro bilhão de dólares em vendas demorou 68 segundos. 10 bilhões virou em 1 hora e meia. Aqui no Brasil, teve algumas rebarbinhas, teve algumas sobras, mas eu não vi a galera exatamente empolgada, não vi a galera comprando. Eu, pessoalmente, não comprei nada, não vi nada que me enchesse os olhos. O esquema de compras internacionais realmente mudou o meu padrão de consumo. Eu olho para as coisas hoje e acho caro. O que foi exatamente que aconteceu na loja da Xiaomi. Falei, né? Eu cheguei na sexta-feira de manhã em São Paulo e falei, ah, vou passar aqui na loja da Xiaomi, aproveitar essa manhã. E é muito bacana, tiveram coisas que eu gostei, obviamente, você ter acesso a um patinete, mas é caro, obviamente, que trazer um patinete, né? Não é exatamente fácil, mas enfim, gostei do patinete, gostei do aspiradorzinho, também caro. Quando eu digo caro, eu tô falando aí coisa de 3, 4, 5 mil reais. Achei bacana os fones, diversos modelos com fio, sem fio, os Mi Dot saindo pouco menos de 400 reais, só que lá fora, 30 dólares. Vai sair, isso sem imposto, vai sair a 120. É levinho, dá pra trazer mais coisas no frete. Enfim, não compensa. Achei legal ver as luminárias. Tinha um sensor pra pia, pra você trocar o bocal, né? Pra você trocar a ponteira da torneira, onde sai a água, aquele que faz shhh. Você troca, né? Desrosqueia, coloca esse sensor, abre, obviamente, a torneira, deixa a torneira aberta. E aí, sempre que você colocar a mão embaixo ou na frente, sai água. Igualmente, achei caro, tava também na faixa aí de 300, 400 reais, mas é legal que você vê o tamanho, é legal que você vê os adaptadores e vai funcionar na minha torneira, não vai, a minha torneira não tem coisinha pra tarrachar, então você tem uma noção do produto como ele é, você vê no online, você não tem muito essa noção de tamanho, de peso, né? Um smartphone, por exemplo, por mais que seja uma compra simples, que não tem tamanho, não, qual é a cor, qual é realmente a cor, né? Aquilo tá na tela, não reflete a cor, vai vestir bem na mão, é grande, é pequeno, tinha as luminárias, a parte de, entre aspas, home kit da Xiaomi, junto com guarda-chuva, mala, achei mó legal, e mostra, tinha muita gente comprando, a loja não tava exatamente cheia, tinha, sei lá, umas 10 pessoas, 30% ali comprando, palpitaria dizer que tá sendo um sucesso, mas acaba sendo mais um showroom, as lojas hoje são mais um showroom de produtos, pra você ver os produtos, ver o que que tem, e aí sair buscando opções mais baratas de compra.
Notícias. Notícias. Cocatec.
E o Facebook, hein? Aprontando de novo. Agora, ele tá abrindo a câmera e o microfone na timeline, enquanto você tá na timeline. Isso no iOS, isso no iPhone, que, em tese, é mais seguro. Descobriram isso quando você acessa uma foto, e aí, de perfil, aí você joga um pouquinho a foto pra baixo, você vê de novo a timeline, só que do lado você vê que a câmera tá aberta. E se você minimizar o aplicativo, né? Se você sair do aplicativo, você entraria em segundo plano, mas aí ele desliga. Então não aparece a notificação de que a câmera e o microfone estão sendo usados em segundo plano, o que poderia dar um indício. Isso está acontecendo no iOS, a última versão é 13.22, a 13.12, testaram em algumas versões, parece que também está rolando no iOS 12.4.1, enfim, timeline está lá acessando, câmera aberta, microfone aberto. E aí, algumas considerações. Primeira consideração, não pode culpar a vítima, a culpa é do Zuck, tem que ir em cima do Zuck, verdade. Só que, esse é o comportamento do Facebook, pode até ser um erro, vamos dar o benefício da dúvida e vamos dizer que foi um erro, você precisa se proteger. Por isso, né, como eu falo dentro do Hackeando Privacidade, o acesso à informação tem que ser restrito ao menor grupo possível. Você usa a câmera do Facebook? Eu tentei reproduzir no meu iPhone e não consegui reproduzir no meu iPhone. Por quê? Porque no meu aplicativo de Facebook, eu não uso o Facebook para tirar foto, não uso o Facebook para gravar áudio, então não tem acesso ao microfone, não tem acesso à câmera, não faço videoconferência, né, stories para dentro do Facebook, não faço. Então esse é o primeiro ponto, tem que restringir o acesso. Isso é uma maneira de proteção. É o suficiente? Óbvio que não. Eu uso o Instagram, faço stories, eu tenho acesso à câmera. Se isso estiver acontecendo no Instagram também, né, tô lascado. Precisaria de quê? De ter um indicativo, que a Apple desse um indicativo de primeiro plano de que tá sendo usado o microfone, de que tá sendo usado a câmera. Sabe quando abre a câmera no Mac e fica aquele pontinho verde? Algo assim. Como tem no, acessando a geolocalização, não fica azul. Aí tá gravando a tela, não fica vermelho. Tá numa ligação, né? Aí troca, não fica verdinho. Ali onde tem o... no canto esquerdo, onde fica o nome da operadora. Precisaria de algo assim. A gente sabe que não tem ninguém santo. A Apple tava ouvindo conversa de todo mundo, como todas as outras empresas. Mas, em tese, a Apple não vende essas informações pra ninguém. A Amazon também, a gente pode dar um desconto. Fica ali no meio do caminho. Em termos de confiança, né? Apple, número 1. Amazon, número 2. Depois Google e Facebook, né? Organizando essas quatro. Por quê? A Amazon, ela não repassa essas informações para terceiros, em tese. Ela não vende essas informações. Claro que tem um uso para ela, de repente, para te vender mais produtos, entender como você funciona e assim te vender mais produtos. Eventualmente, a Apple pode fazer a mesma coisa. Ah, não, vou entender aqui melhor e bolar conteúdos bacanas aqui pro Apple TV Plus, sugestões para que o cara que assine, a mesma coisa. Pode ser também, mas não tem esse esquema de repassar para terceiros. Então, vamos elevar um pouquinho a confiança nesses serviços. Já esse é o modo operandos do Facebook e esse é o modo operandos do Google. Google teve acesso a milhões de dados de saúde e não falou nada para ninguém. Fez uma parceria com o Ascension, que é o segundo maior sistema de saúde americano, chupinhou dado de todo mundo, milhões de americanos. Não falou para os médicos, não falou para os pacientes. Isso porque, pela lei, empresas que tenham ligação com saúde podem usar esses dados. Só que o Google, né, em tese, não tem esse lado de saúde. Mas eu tenho aqui uma iniciativazinha de saúde em que eu quero aprender, né, colocar as máquinas para aprender, né, como é que é esse negócio de saúde aqui, o comportamento de cuidados de saúde. Eu chupinho todos os dados e a gente está sabendo disso agora, né, do Project Nightingale. No caso do Google, foi volitivo, né, foi um processo, né, consciente. Tem funcionários, 150 funcionários acessando esses dados. Esse é o modus operandi do Google. O Google acha as brechas, vai lá, captura o dado. Pode dar ruim ou não, esse é o jeitão dele. Facebook tem um modo parecido, mas talvez seja um bug, talvez não. A gente tem que ter um certo discernimento, mas não dá hoje para confiar no Zuck, para confiar no Facebook. Vivo, não teve aquela história lá dos dados expostos, que não foram vazados exatamente, mas se você futucar, se você conseguir achar, não se sabe muito bem quem foi afetado por essa falha. Talvez dê para saber, talvez não dê para saber. Talvez a Vivo não queira dizer, porque de repente todo mundo exposto, seria uma mancha na imagem, aí dá um migué, paga ali uma multa, de repente essa multa acaba, do ponto de vista financeiro, sendo mais interessante do que falar a verdade. Nubank fazendo uma ação legal. Identificou, vai reemitir 3 mil cartões. Identificou que esse site aqui tem um probleminha aqui, né? Vou reemitir o seu cartão. Se for físico, reemite. Tomara que chegue antes da Black Friday. Se for virtual, fica mais fácil, né, a reemissão. Só que, né, acaba, né? Isso é uma coisa boa, mas uma coisa ruim. Cartão virtual, pra mim, é uma coisa meio descartável, né? Eu não confio muito naquele site, então eu vou usar aqui um cartão virtual. Se der algum ruim, é um virtual, não, mas o Nubank, você troca o número, avisa o serviço que mudou o número, avisa pro site. Então, né, atualizou, vai continuar fazendo cobranças. Tomara que pra esse site ele não... Ó, mudou aqui a informação, que ele trave o novo número do cartão, senão, né, vai dar ruim. Então a gente precisa desses sistemas de monitoramento. No caso específico do Facebook, restringe o acesso, sempre, sim, claro. Mesma coisa que você andar na sua carteira com, sei lá, todos os seus cartões. Não, anda com os cartões que você vai usar. No máximo, 1, 2 cartões. De preferência, nem anda com cartão de débito, porque aqui acaba que o débito é mais direto, né? No crédito, você tem um colchãozinho a mais de segurança, né? Você tem... No débito, já sai logo da sua conta, né? No crédito, você tem um tempinho, entre aspas, a mais. Você tem que se proteger, você tem que criar esses colchões e, né, ali os alertas, esses sistemas de monitoramento. É por essas e outras que você entende. Inclusive, falou de novo isso, o cofundador do WhatsApp. Ó, Facebook, melhor você deletar, a conta. Aliás, o WhatsApp, ele ficou fora do ar essa segunda-feira, né? Deu um probleminha, mas eu nem notei, nem passei por ele. O WhatsApp que vai ter que informar pro TSE se determinados números associados àquelas empresas que estariam fazendo disparo de spam para as eleições ano passado, se, né, realmente fizeram esse disparo. Só que, né, registro chip em outro nome, não tá no nome da empresa, e aí? Dentro desse aspecto, o ideal seria aquela coisa de WhatsApp, passa tudo o que você sabe, né? Mas, e como é que fica a questão da privacidade? A gente hoje tá com um certo sentimento de que o crime compensa. Seria muito bacana se, por exemplo, a pessoa foi acusada de corrupção. Eu vou assumir aqui o trânsito em julgado de corrupção para ficar mais fácil. Mas o dinheiro, a pessoa acaba continuando tendo. Por mais que devolva uma parte, vai ter a grana. Por mais que cumpra uma pena depois, vai ter benefícios. Tem um probleminha de saúde, uma prisão domiciliar. O que, que você acha? Que tal se a gente impedisse desses caras gastassem a grana? Parece bom? Então, isso aí é China. Isso aí é o crédito social chinês. Inclusive, lembra daquele bilionário que comprou 2 Apple Watches de ouro e colocou nas 2 patinhas frontais do seu cachorro? E aí, ó, aqui, que legal aqui, você já tem um desse? E mostrou, tirou foto, mostrou o cachorrinho com os 2 Apple Watches. Bilionário, 12 bilhões. E o filho tá devendo na China 500 mil dólares. Uma negociação, tá devendo 500 mil dólares. Não pagou. E aí entrou no crédito, na lista negra chinesa e não pode mais comprar itens de luxo. Não pode mais comprar passagem de primeira classe, se hospedar em hotéis top, comprar imóveis, jogar golfe, pegar trem-bala. Olha como é que é esquisito isso. A gente, numa dessa, vira uma China, vira um crédito social. E se a gente quiser ainda forçar mais, olha lá, pobre não sabe gastar dinheiro. Pobre tem que gastar com isso, com aquilo outro. Pobre não investe, só gasta dinheiro. Crédito social. Olha como é fácil flertar com essas coisas e acabar com a liberdade. E de ataques, registrar aqui que o porto de Mucuripe, na companhia Docks do Ceará, e a prefeitura de Barrinha, em São Paulo, estão operando manualmente porque os sistemas foram travados. Criptografaram os dados, impedindo o acesso, pedindo resgate em bitcoins. Estão operando na unha. Falar mais um pouquinho de rede social, porque o TikTok, agora do Zuck, está oficializado. Se chama Cenas. Está em teste aqui no Brasil e não é um aplicativo em si. Quando você vai no Stories, você vai ter o Cenas, que é para colocar os efeitos do TikTok, né, os efeitos de realidade aumentada, colocar a musiquinha de fundo, fazer aqueles remixes, né, os duetos próprios do TikTok, alterar a velocidade do vídeo. Tem tudo para dar certo, tem tudo para ir pros outros países. Tem mais coisa para falar de Facebook, tem mais coisa para falar de Google, mas amanhã a gente fala. Quero falar do papinho que tá rolando do MacBook de 16 polegadas que chegaria essa semana. Na verdade, também teria tido um evento para 1000 funcionários da Apple lá no Steve Jobs Theater para falar do óculos de realidade aumentada. Aliás, saiu o Spectacles 3, que agora sim, com 2 câmeras. O 2, você tinha a câmera de um lado e do outro, acendia uma luzinha. Parecia que eram 2 câmeras, mas era uma só. Acendia na outra ponta, acendia uma luzinha, dizendo, ó, a câmera tá ligada. Agora são 2 câmeras, você tem mais efeitos. O preço aumentou, tava 150, 200 dólares. Agora dobrou, 380 dólares. E tá bem em linha com o cenário que tá acontecendo. Ao que tudo indica, as coisas estão, vou chamar de se especializando. Talvez você possa trocar por se profissionalizando, mas acho que se especializando é um bom termo. A gente tinha o smartphone, e até hoje a gente tem o smartphone, a gente tem os aplicativos de smartphone, é o maior sucesso, maior adoção. Só que você tem alguns aplicativos que poderiam ser, vou chamar assim, mais sofisticados, poderiam ser otimizados para uma tela maior. Aí entra o iPad, entra o mercado de tablets, tá se especializando. Na prática, ele tá ficando mais caro e você vai entender por que eu tô usando esse termo mais caro. Esse universo mobile tá se aproximando em potência dos computadores, a ponto de você se perguntar hoje, por que que eu preciso de um computador? Ainda tem um motivo, tem a questão das conexões, tem uma questão ali de potência, mas tá bem próximo. Tem a questão da autonomia, função de uma bateria, tá ligado na energia, tem a questão do aplicativo lado a lado, o tamanho de tela, mas aqui a mesma potência de um iPad. O que é balela, é injusto fazer essa comparação. Não que o computador seja mais potente que o iPad, talvez até o contrário. Talvez em tarefas específicas, porque um iPad, ele tem uma computação híbrida, porque ele tem chips dedicados a certas tarefas. Talvez para você renderizar um vídeo, seja melhor renderizar no iPad do que no Mac. Então não é de quem é mais rápido e quem é menos rápido. A arquitetura, os meios, depois a gente pode até detalhar um pouco mais isso. Mas fazer essa comparação bruta como é feita hoje é um tanto quanto injusto. Tanto que lá dentro do conteúdo fechado do livro do iOS, do livro do Mac, eu não traço uma comparação iOS iOS e Mac. Eu traço entre todos os Macs, entre todos os iOSs, mas não entre um e outro, porque é injusta essa comparação. E não é puxando a sardinha pro Mac, porque falei aqui, né? Se bobear, o iPad dá um banho na renderização de vídeo no Mac. Principalmente se você não estiver usando ferramentas otimizadas como um ScreenFlow, se você não estiver usando um Final Cut. Então, na prática, as coisas estão se especializando e ficando mais caras. Hoje, a gente tem dois modelos de iPhone sendo vendidos. Três, na verdade. Mas você tem um de entrada, que é o 11. Você tem uma versão Pro desse modelo, que é com câmera tripla. O de entrada só tem duas câmeras e a tela não é OLED, é LCD. E você tem uma versão maior, que é o Pro Max, que é, entre aspas, só Max, é só mais tela, mais bateria. Você está especializando o mercado mobile e esse mercado mobile está se aproximando do Mac. O que você acha que vai acontecer? Esses carinhas vão dar um passo mais à frente, vão, entre aspas, se especializar e vão ficar mais caros. Não é à toa que a Apple acabou com o MacBook. Você tinha meio que junto, meio brigando o MacBook com o MacBook Air ali na faixa dos milão, que é preço de mobile. 13 polegadas está ali 1.700 e o 15 polegadas uns 2.200. O que a Apple fez? Não. Eu tenho um carinha aqui por milão, vamos arredondar. Tem um carinha de milão, tem um carinha aqui de 1.500, que é 13 polegadas, e tem um carinha de 2.000. Você até tem um modelo de 13 polegadas ali por 1.300, né, que tem duas Thunderbolts, não são quatro. Enfim, você tá esparramando os preços. Cabe o quê? Cabe um MacBook Pro de 2.500, 3.000 para uma galera que tempo é dinheiro de verdade, que renderiza um vídeo. Dentro do meu cenário, eu teria que ter um iMac Pro ou algo equivalente nos pontos de trabalho fixo e mais um MacBook que nem precisaria ser um de 15 polegadas, poderia ser o de 13 para quando estivesse remoto. Acabei optando por centralizar tudo num MacBook de 15, acaba tendo uma performance parecida com o iMac Pro, virou outro cenário. Mas, ok, dá pra sobreviver, mas eu gostaria de ter mais potência. Pra quem vive, entre aspas, de render, onde render é dinheiro, quando você depende da potência, tem um diferencial. Então, isso que é o que parece que vai acontecer. Os produtos vão se especializar e vão ficar mais caros. Por isso, um Spectacles aumentando o preço, a coisa não se popularizou e pelo andar da carruagem não vai se popularizar, então eu vou e aumento o preço. Peraí, não, isso aqui é um computador. Esse computador, ele tá com preço e desempenho de mobile? Não. Vamos especializar. Vamos aumentar a potência e o preço. Aí você entende um AirPods Pro. Aí você entende o papinho que o próximo iPad, que não viria esse ano, viria na primeira metade de 2020, teria duas câmeras e mais o Time of Flight. Inicialmente se falava que seriam três câmeras, mas hoje se fala que seriam duas, mais esse terceiro sensor, que é o LiDAR, capturando a profundidade para fazer todos os ajustes. E as duas câmeras acabam, né, funcionando meio que como um 3D. E a realidade aumentada, os óculos de realidade aumentada. 2021, falaria com os desenvolvedores: ó, galera, se prepara aí que vai rolar. E apresentaria em 2022 um modelo mais bruto e um modelo talvez menor, mais trabalhado, mais leve em 2023. Seria de repente uma coisa meio mista, meio realidade aumentada e realidade virtual, talvez até incluindo os AirPods, talvez seja um óculos com um fone de ouvido e algum retorno visual. Esse é o papinho que tá rolando. E assim, falando demais e sem ter sido convocado pra CPI das fake news, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.